Olá, muito bom dia. Você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Nesse horário, você já sabe, a gente traz as explicações, enfim, o que está acontecendo na comercialização com a arroba do boi e principalmente como os setores envolvidos aí vêm trabalhando. E nesta sexta-feira gelada, quem traz mais detalhes para a gente é o Caio Toledo, consultor em gerenciamento de risco lá da Stonex. Caio, que está passando frio aqui em Campinas também, é isso, Caio? Seja bem-vindo, bom dia para você.
Bom dia, Alexandre, bom dia a todos. Dia muito frio aqui em Campinas, não só Campinas, como todo o Brasil. Estamos aqui na luta, observando muito o mercado de gado.
Boa. Ô, Caio, me conta uma coisa, como é que está esse mercado e esse clima gelado, ele pode trazer algum impacto a mais aí para os preços ou o prejuízo já se deu na última geada, Caio?
Então, vamos lá para o primeiro ponto. Como está o mercado hoje? A gente tem visto o mercado um pouquinho mais morno, já esteve melhor, os frigoríficos com as escalas um pouco mais alongadas, é muito em função dessa entrada de animais de confinamento que começa aos poucos a aparecer. O preço até é sustentado ainda nos 315 aqui em São Paulo, mas isso pode até mudar um pouquinho a cara, também em função que talvez exista a possibilidade de entrada de animais de pasto, né? Obviamente não vai ser uma oferta abundante, até porque pastagem foi bem complicada naquela primeira geada que nós tivemos, mas assim, a gente segue monitorando. Muito pode ser que apareça alguma coisa, mas, assim, a monitorar. Não acredito que ele está muito gado, mas pode ser que apareça alguma coisa, e até em relação à reposição também, pode ser que a gente note nas próximas semanas um movimento de arrefecimento de preço.
Você falou de escalas alongadas aí. Como é que estão essas escalas, Caio?
Olha, é bem heterogênea, mas a gente já notou até alguns frigoríficos com escala de até 10 a 15 dias, assim. É muito principalmente os maiores, possuem contratos de parcerias do qual tem essa saída, né? Então, obviamente, você consegue ter a escala um pouco alongada com animais de parceiros. Então, a gente vê a escala mais alongada muito em função disso, né? Os confinamentos grandes que estão cheios, colocando boi dentro de frigoríficos grandes através de contratos e parcerias.
E você estava me contando que, além desse fator, escalas alongadas, outros dois fatores estão pesando nas contas aí e estão dando, digamos, munição para os frigoríficos buscarem novos patamares de preço, pressionar as cotações, Caio.
Na realidade, o que nós estamos observando, que não positivo, é a questão que o boi casado começa a descer, né? Então, a gente já viu o boi casado trabalhando aqui a 20,50, 20,70, e agora a gente está falando de um boi casado a 18,90. Obviamente é fim de mês, mas já é fim de mês. Então, era para a gente começar a observar alguma coisa, um pouquinho de aquecimento no setor, e a gente percebe hoje que a carne bovina, infelizmente, não está conseguindo avançar. Obviamente, eu sempre olho com muita esperança o Dia dos Pais, sempre é um final de semana do qual o consumo é maior e com isso pode ser que implique aí uma alta na demanda doméstica, mas o boi casado para baixo acaba tirando um pouco de munição dos frigoríficos. Outro ponto é o câmbio, né? A gente viu até semana passada o câmbio no 5,30 e hoje a gente já viu o câmbio agora, nesse exato momento, 5,11. Então pode ser que esse câmbio mais baixo volte a prejudicar principalmente a cotação da arroba futura.
Então tá, então vamos entender essa questão do boi casado, por que te preocupa. Isso quando a gente faz aquela transformação do preço do boi casado para carne, né, produção de carne, como é que se chega, a que número se chega aí para a arroba do boi, Caio?
A gente normalmente faz uma conta meio de padeiro para tentar chegar no número, assim, para entender um pouquinho do mercado. Então a gente pega o boi casado e multiplica por 15. E se a gente pegar essa conta hoje, daria mais ou menos R$ 283,50. Ou seja, se você pegar a carne e transformá-la em boi, daria um boi de R$ 283,50. Isso, então, em teoria, diz a que preço o frigorífico deveria pagar a arroba para poder trabalhar no positivo. Obviamente, não tem carne desossada nessa brincadeira, não tem subprodutos, não estou falando de exportação, mas dá para a gente ter um pouquinho do parâmetro de como está a dificuldade daqueles que principalmente fazem o mercado apenas doméstico. Então, esse é algo negativo para o setor, porque acaba deixando o frigorífico com menos fôlego, né? do que foi observado lá atrás.
E daí você citou também a exportação, de olho no câmbio. Já tem alguma consequência dessa baixa, dessa queda do câmbio aí?
Não, 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 não. Eu acho que assim, a precificação futura da arroba sofre porque é por uma conta que a gente transforma a arroba em reais em dolarizada e a gente percebe que chegou a bater nesse recente momento, não, acho que 2 dias atrás, 64,50 dólares a arroba brasileira, que é uma arroba cara, né? Então isso até acabou sendo um pouquinho do ponto que acabou trazendo a BMF um pouco mais para baixo. A exportação não vai sentir agora, eu acho que até porque quando a gente faz um hedge cambial de exportações de carne bovina, a gente sempre já projeta, a gente faz um hedge futuro. Então, acredito eu que deva ter, principalmente os grandes frigoríficos, um hedge que a gente chama de hedge proativo, já esteja fechada em taxa, em cotas, né? Para os próximos meses, um câmbio um pouquinho melhor do que esse agora. Mas isso, obviamente, pode ter interferência, porque se você tiver uma precificação agora de uma carne que será vendida no futuro, você teria que passar esse resultado que perdeu pelo câmbio para preço da tonelada em dólar. E pode ser que isso não consiga ser realizado muito em comparação com o preço dos nossos concorrentes. Então, esse câmbio, nesse momento, eu acho que não é uma preocupação, mas pode ser se isso perdurar por mais tempo, porque isso pode trazer algum impacto nas nossas exportações, que estão indo bem, não estão indo mal as nossas exportações. Até a gente pegou um pouquinho dessas exportações da própria Argentina. Então, obviamente, está no momento favorável, mas, obviamente, o câmbio pode estragar um pouquinho a festa das exportações.
É para ficar no radar, então, né, Caio?
Exatamente.
Bom, então, 3 fatores aí você colocou para a gente. Demanda interna relativamente fraca, não consegue reagir, o preço do boi casado não consegue reagir. A exportação, de olho no câmbio, principalmente, e de que forma isso pode implicar. Não que tenha uma implicação imediata, mas isso tem que entrar no radar. E a questão das escalas se alongando. Esses 3 fatores estimulam os frigoríficos a pressionar as cotações?
Não diria que estimula eles pressionarem as cotações, né? Porque eles acabam sendo forçados a tentarem aí reduzir um pouco do preço da roupa, até porque com as escalas mais alongadas. E como você. Existe um certo problema de alongar as escalas demais, você ter um animal que você vai pagar ele mais caro e não saber se de fato você vai conseguir repassar isso para o preço da carne mais à frente. Né? Se a gente for pegar, a carne e o boi sempre acompanham o movimento. Então, é o seguinte, se você paga hoje um preço do boi e lá na frente a carne cai de preço, você acaba tendo a possibilidade de ter um ganho limitado desse produto. Então, isso, de certa maneira, pode forçar os frigoríficos a tentarem algo para baixo.
Já estão tentando? Já tem esse teste acontecendo?
Não, ainda não. Eu vejo a arroba muito estável em São Paulo, até porque a oferta não é a melhor dos mundos, deve começar a entrar um pouco mais de gado agora no começo de agosto, com a saída de animais de confinamento. Obviamente, nós estamos falando de animais de primeiro giro, né, não de segundo giro, então isso pode dar uma auxiliada aí, dá para a arroba conseguir dar uma recuada, mas também não vai ser aquele recuo gigantesco, mas pode ser que a gente tenha um mercado um pouquinho mais pressionado nesses próximos.
Então é para ficar atento aí a essa disposição dos frigoríficos. Ainda não está acontecendo na prática, mas a gente pode ver frigorífico testando aí patamares mais baixos nos próximos dias, então.
Exato. Mas isso também não quer dizer que lá na frente acabou. Agora rouba é 300 pila.
Não é fim do mundo, né, Caio?
Eu acho que a gente pode ter um cenário positivo até o fim do ano. Acho que o mercado doméstico deve ajudar. Até por números econômicos, a gente vê que as coisas estão melhorando de fato, o ritmo de vacinação está avançando no Brasil. Se a gente comparar lá com lá fora e pegar a mesma movimentação aqui, deve seguir o mesmo caminho e o consumo deve ser reaquecido novamente. As exportações, se o câmbio voltar para um patamar de 5,25, um câmbio mais neutro, também vai ajudar. E a oferta de gado vai ser, eu acredito que vai ser muito parelha com o que foi o ano passado. Então, assim, uma oferta restrita. Então, acho que até sou confiante no preço da rua, mas eu acho que esse curtinho prazo agora, ela pode ser que ela dê uma baixadinha aí.
Então tá, então vamos conversar sobre o final do ano, Caio. Você tem cenários positivos aí, mas a ponto de mudar patamar de preço da arroba, você acredita naqueles 350 lá que todo mundo chegou a cogitar em algum momento?
É até interessante, todo mundo chegou a cogitar, mas a BMF deu a oportunidade para aqueles que quiserem que quiseram, né, esse preço.
Verdade. Né?
Uma coisa é quando a gente vê a oportunidade e deixa ela passar. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que é muito possível de a gente abrir uma discussão. É o seguinte, precisamos aproveitar as oportunidades que o mercado futuro nos promove. Eu acho que isso porque o que é dúvida hoje já foi uma certeza no passado. O segundo ponto é que, assim, eu acho que a gente tem a possibilidade de ter uma arroba mais fortalecida até o fim do ano, mas eu acho que a gente vai ter que monitorar muito de perto o mercado doméstico e principalmente o câmbio. A gente vê que, basicamente, o câmbio está tendo muita interferência na arroba futura, então eu acho que a gente tem que ficar muito esperto nisso, porque corre-se o risco de termos os custos do confinador aumentando e a arroba não subindo.
Então, isso é muito importante. E o pecuarista pode fazer alguma coisa nesse sentido?
Olha, depende muito. Como a gente tem visto as contas dos confinamentos, aqueles caras que estão comprando boi agora, milho agora, para colocar esse animal no coxo, ele basicamente estaria precisando de uma arroba mais fortalecida do que hoje encontra o mercado futuro. Mas sempre a gente parte do princípio que a gente tem que olhar, fazer as contas, trazer tudo para a ponta do lápis. E se caso exista a possibilidade de pelo menos garantir uma rentabilidade mínima, que ele procure algum tipo de gerenciamento de risco sobre isso. Então, através de mercado financeiro, através de mercado futuro, através dos próprios frigoríficos, mas, obviamente, eu acho que o gerenciamento de risco nunca foi tão fundamental quanto nesses momentos que a gente viveu nesses últimos 2 anos.
Se cercando aí de para evitar prejuízo. Viu que dá
seja na ponta final quanto na ponta inicial. O milho também já esteve muito mais baixo do que está agora, né? Uhum. Então, essas duas coisas que eu acho que vale a pena.
Boa, Caio. Bela dica. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco. Volte sempre, Caio.
Imagina, boa tarde, bom dia, né, para você, bom dia a todos e um ótimo final de semana.
Valeu, abraço, até a próxima.
Abraço, tchau, tchau.
Tá aí o Caio Toledo, Stonex, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo esse cenário pontual de, aparentemente, pressão nos preços. O Caio relaciona demanda interna, que segue fraca, exportação, que está de olho no câmbio, e as escalas de abate que estão se alongando. Esses três fatores juntos dão fôlego para que os frigoríficos eles possam pressionar as cotações. Existe alguma coisa concreta nesse momento? Ainda não, mas é possível que a gente veja no curtíssimo prazo frigorífico tentando aí pressionar os preços da arroba. A gente vai ficando por aqui, eu agradeço muito a sua atenção e audiência. Ah, deixa eu antes de encerrar, já estava me esquecendo, de passar para vocês os números, né, do mercado lá na B3, lá no Mercado Futuro. Vamos ver na tela? Para julho, julho já saiu da tela, o mercado hoje está se encerrando aí para o julho. Agosto, R$317,65, queda, desculpe, de 0,49%. Outubro, R$ 325,15, queda de 0,41%. Novembro, R$ 327,05, queda de 0,59%. O indicador CPEA também caiu ontem, 0,41%, aos R$ 315,55. R$ 315,55, média, então, dos negócios é o indicador CPEA para o estado de São Paulo. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. A partir de 12h30 tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro aqui no Notícias Agrícolas.
Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @NotíciasAgrícolas. E em nosso Twitter, @NorteAgri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.